caralho, tuzão, porque não faz isso não, mano. Fico mal assustado quando você faz isso, velho. Parece que o nego tá vendo a Inquisição chegando, cuzão. Você é louco. É sério, mano. Porra, cuzão, aí você mexe com o psicológico.
Já pode, que ele...
Vamos parar, para de fazer barulho, porque a gente está hoje num lugar onde não podemos fazer muito barulho.
Puta, é verdade, daqui a pouco vão vir reclamar com a gente. É verdade.
Estamos hoje na Biblioteca de São Paulo, meu caro amigo Tiaguinho.
Pô, meu, de São Paulo?
De São Paulo.
Então deve ser uma das principais bibliotecas da cidade.
Eu olhei assim... A gente deu uma olhada aqui no Arcevo. No Arcevo?
Acervo.
Arceu?
Arceu Valença.
É, isso é. A gente deu uma olhada aqui no Arcevo. Não é muito grande. As fotos estão aí pra quem quiser ver. As fotos, sim, que a gente tirou aqui na Biblioteca de São Paulo estão no nosso Instagram e no nosso site também.
Mas. É uma bela biblioteca, hein?
Sim.
Puta que pariu, hein?
Super organizada, super aberto pra qualquer um que quiser visitar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouquinho mais adiante.
Uhum.
A gente conheceu um pouco, demos um andado, vimos um pouco do Arcevo.
Sim.
Né? Tem muitos livros legais, muitos livros bacana aí pra dar uma olhada. E vamos falar um pouquinho da história da Biblioteca de São Paulo, que ela não é tão nova assim, porque ela foi inaugurada no dia 8 de fevereiro de 2010.
Olha aí.
Durante a gestão aí do Gilberto Kassab. E do seu glorioso José Serra aí no governo da cidade de governo do estado de São Paulo.
Isso aí.
Ela fica situada aqui na Zona Norte, mais precisamente de frente pro metrô Carandiru. Então você desce no metrô Carandiru, você tá praticamente aqui dentro, porque é na mesma calçada. Então não tem erro, estação Carandiru da linha azul do metrô de São Paulo. Ela foi concedida e situa-se dentro do terreno que antigamente era o presídio do Carandiru aqui em São Paulo.
Uhum.
Foi construída mais nesse projeto de revitalização da região, porque o presídio do Carandiru ocupava muitos hectares de espaço. E eles quiseram construir um parque da juventude e também construíram aí a biblioteca para dar essa renovação aí. O projeto foi um projeto bem inovador, de inclusão social, e por meio da leitura era isso que eles queriam fazer. Toda a estrutura foi planejada para oferecer o máximo de conforto, autonomia e atenção aos sócios e frequentadores, que é o elemento central da biblioteca. E realmente a gente vê essa arquitetura aqui dentro bem, bem, bem aconchegante mesmo, né? A gente sabe que lá fora tá chovendo agora.
Inclusive a gente tá gravando na sacada aqui, num terraço, isso, da biblioteca.
É, exato.
Né? Por isso que vocês podem estar ouvindo algum barulho aí de chuva, porque hoje está chovendo.
É, exatamente.
Podem estar ouvindo algum barulho de árvore, de alguma coisa.
Mas é bem aconchegante, dá vontade de entrar lá dentro e dormir.
Dá vontade, inclusive tem até uns puffs enormes aqui no terraço, a gente tá vendo ali a galera dormir, né? Até falar um pouco baixo.
É.
E enfim, mas assim, uma biblioteca muito boa, muito bonita, né? O acervo é gigantesco, porque é uma biblioteca gigantesca, né?
E tem... dentro desse acervo tem vários formatos acessíveis, incluindo Brau.
Vamos acessar os livros aí, tá ligado?
E aí, Brau?
Aí, fala aí.
Inclusive Braille e audiolivros.
Sim, e também tem e-books, tem acesso a e-books.
Olha só que legal, em DVDs e CDs.
Pô, bacana.
E tem jogos também, tem xadrez pra quem quiser jogar.
É legal. E o legal é que assim, né, tipo, a biblioteca ela tem dois andares, né?
O piso térreo e o piso superior.
Isso. É, no caso, vamos chamar de dois andares, né? Tem um só, mas vamos chamar de dois, porque é dividido em dois. E o bacana é que além dos livros, né, além do acervo bibliotecário e tal, ainda tem uma unidade do Acesso a São Paulo aqui nessa biblioteca, né, que disponibiliza em média uns 90 computadores pra galera acessar, né, pra quem não tem condições de acessar a internet, de ter um computador, etc.
Os equipamentos, assim, excelentes, assim.
São mesmo. Bem,
dá pra vir pra quem não tem condição mesmo de fazer um trabalho de faculdade, alguma coisa. Vem pra cá, que dá pra fazer tranquilamente. Estudar tranquilamente é um dos melhores lugares pra estudar, sem dúvida.
Verdade, muito calmo. Tem até uns biombos isolados, sim, assim, né? Umas câmaras de estudo.
É,
de
então, e é um dos melhores lugares, porque é um dos lugares, é a biblioteca com mais fácil acesso em São Paulo, se eu não me engano. Acho
olha,
que é,
assim. que eu conheço, assim, de memória, é do lado do metrô, né? Você não precisa nem atravessar a rua.
Então, a biblioteca ocupa uma área de 4.257 metros quadrados, e ela foi inspirada na Biblioteca de Santiago, no Chile. Só pra falar aqui da frequência, né? Os dados de 2018 da Biblioteca de São Paulo teve uma frequência aí acumulada no ano de 333.173 pessoas vindo aqui durante todo o ano. E em 2018, ela participou do evento International Excellence Awards, que selecionaram a Biblioteca de São Paulo como uma das finalistas na categoria Biblioteca do Ano. A premiação entregue na cerimônia durante a Feira de Livro em Londres.
Lembrando que isso aí é um evento internacional, hein? Essa biblioteca foi uma das finalistas. Prestem atenção na qualidade dessa biblioteca.
Foi uma das finalistas, não ganhou, mas Mesmo assim, né? Um projeto inovador aí que foi inaugurado em 2010 e em 2018 participou dessa competição. Ou seja, é um trabalho que vem sendo mantido há muito tempo, né? Então, parabéns aí a todos os envolvidos na organização da Biblioteca de São Paulo, inclusive as prefeituras aí que também não deixaram esse projeto ficar por baixo, né? Sempre aí cuidando e zelando pela biblioteca, que é pública e de livre acesso para todo mundo que quiser entrar. Só tentem não vir com mochila. Quer dizer, se você for trazer um notebook, alguma coisa para estudar, na hora que você entrar, você tem que tirar, porque a mochila tem que ser lacrada lá na recepção, mas pode vir sem medo, não precisa de nenhuma burocracia, só praticamente entrar e se deliciar como estamos fazendo.
Exatamente. A mochila fica com você, eles lacram só por motivos óbvios, né? De você não ir lá, levar um livro para casa, colocar na mochila. Mas eles permitem que você, quando está na recepção, tire o material, igual o Guilherme explicou muito bem aí, tire o notebook, tire os livros, os cadernos que você vai precisar, entre tranquilamente com a mochila lacrada numa sacola e fique tranquilo. Você carrega a mochila, não tem que ter preocupação nenhuma.
Exatamente. É, só venha com o bucho cheio, porque não tem nada para comer aqui e não tem nenhuma opção próxima para você se alimentar também.
Na verdade, você está errado.
É?
É. Na área institucional aqui do que fica ali nas ETEX, porque aqui também tem ETEX, bem na frente da biblioteca,
sim,
ali tem um restaurante.
Você me fala agora?
Caralho, borracha, mano!
É, não sabia.
E agora?
É, mas não é? Você não fica fazendo terror psicológico em mim, aí agora que eu passo pano pra você? Eu quero saber do que a gente vai falar hoje.
Bota isso aí é quase uma chantagem emocional. Eu sou o Guizinho Souza.
Eu sou o Thiago Almeida aqui, né? O oprimido psicológico.
Então vamos entender do que estamos falando,
afinal. Chantagem psicológica. Como chegamos a esse tema, me pergunto, cara.
A chantagem psicológica ou emocional, acho que seria o termo mais adequado, ou pressão psicológica também seria o caso, mas o fato é que, então, recentemente na Irlanda, a chantagem emocional acabou virando crime, né? Não sei se foi esse termo que eles utilizaram na formulação da lei, vou estar anexando aí no post o termo exato que eles colocaram aí, para quem quiser saber mais, e a gente sabe que a gente tem muitos brasileiros e amigos que vivem na Irlanda também, um beijo grande para a Samirinha. Se estiver nos ouvindo. E isso me chamou muita atenção. É, primeiramente, que a gente sabe que a Irlanda é um país mais à esquerda e muito progressista.
Exato, mas só para pontuar aqui, o país é excelente, tá? A gente não tá falando isso com demérito nenhum.
Não, é até um ponto muito legal, porque todo mundo critica, né, aos certos países socialistas, mas não criticam países socialistas que deram muito certo. E a gente não tá falando dos países socialistas, sim, porque são países que usam do capitalismo.
São com ideias mais progressistas.
Mas são esses países da nova esquerda, sim, com governos bem mais voltados à centro-esquerda e tal.
Exato, exato.
Que a gente vê com medidas muito mais progressistas. Mas, política à parte, isso me chamou muita atenção, porque a chantagem emocional é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, não sei se você já parou pra pensar nisso.
É, eu já fui um praticante.
Fazendo aqui a meia culpa, depois você faz a suculpa.
Certo.
E a sua suculpa você enfia ela onde você quiser.
Tá bom.
Porque a suculpa, a meia culpa, eu vou enfiar em mim mesmo, porque eu...
Ficou legal. Não, ficou escroto pra caralho, mas ficou engraçado. Aí você olha pra trás, são os malucos. Chora, bebê! Não chora não, mano.
Então, e me chamou, e eu vou fazer aqui minha culpa, porque vocês vão entender mais pra frente, mas eu já fui uma pessoa que praticou a chantagem emocional com uma pessoa que gostava muito de mim. E claro que na época e durante o ocorrido, nem me tocava isso. E é uma coisa que a gente vai tratar aqui, que isso surge de maneira natural, né? Porque você, no caso, essas coisas sempre acontecem mais do lado masculino e a vítima sempre é o lado feminino, não querendo aqui sexualizar a parada, mas é o que de fato acontece, né?
É verdade.
A gente sempre tem... como que se dá a chantagem emocional? A gente sempre tem uma pessoa que gosta da outra pessoa e vai aceitando coisas que são muito negativas, mas que a princípio não são. Então ela aceita que o cara seja um pouco ciumento, ela aceita que o cara não gosta que ela usa certas roupas, ela entende aquilo como um zelo, como um cuidado.
Exato.
Mas essa aceitação vai dando abertura para mais coisas ruins que vão vindo, até chegar num ponto que você não consegue mais ser você, sem ter a ruptura de uma relação que você gosta.
Eu acho que você colocou a situação de uma maneira mais perfeita impossível, porque realmente esses pequenos detalhes que a gente vai abrindo mão porque a gente gosta da pessoa e a gente tenta né, exercer esse alto grau de empatia, tenta entender por que ele tá fazendo, mas nunca perguntando, porque se perguntasse, muitas coisas seriam evitadas. Mas isso aí vai sendo levado e vai abrindo espaço para isso que você falou, acontecer coisas bem piores, como, por exemplo, você justificar sempre seus erros e acabar colocando a culpa no seu outro parceiro, entendeu? Para não assumir que você tá errado, entendeu? E aí a pessoa acaba catando isso porque, de fato, ela não quer ali causar uma instabilidade no relacionamento, é isso mesmo.
Quer fazer a sua culpa agora?
Não, a gente vai fazendo aí, à medida do programa.
E muita gente passa por esse tipo de situação e às vezes não percebe e abre mão só pelo fato de gostar da pessoa. Essa ligação que eu fiz com essa notícia com o cenário brasileiro. O cenário brasileiro, a Lei Maria da Penha já cobre esse tipo de abuso emocional. Mas o que eu quero trazer, o que a gente quer trazer nesse episódio é justamente se esmeando, sabe? Essas coisinhas do dia a dia que acabam levando, consequentemente, uma agressão, um assassinato, sim, coisas graves, entendeu? Que surgem nessas pequenices. Então, essa visão do episódio é disso que a gente vai tratar aqui hoje. E eu queria começar falando sobre a limitação da liberdade, que eu acho que é um dos primeiros pontos que acontece nesses relacionamentos abusivos. Sim. Que é quando você conhece uma pessoa lá, conhecer uma garota, e aqui mais uma vez não querendo sexualizar, mas eu tô pegando do que mais acontece.
Sim.
Você conhece uma outra pessoa, uma garota, uma outra mulher, e começa a se interessar com ela, vocês começam a sair, conversar, tal, tudo aquilo é lindo, e muita gente não tem essa calma de conhecer primeiro tudo da pessoa para depois decidir o que fazer, se vai ficar com ela ou não, se vai ter uma relação com ela ou não. Acaba tudo indo muito na euforia. Só quer ficar, quer transar, quer sair, quer viajar. Então a gente acaba muito pegando esse bonde da felicidade do começo de relacionamento, sabe? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a limitação da liberdade é a primeira coisa. Porque começa como? Começa com aquela chantagemzinha, né? Do tipo, ah, você vai sair com seus amigos hoje? Você vai sair com suas amigas hoje?
Pô, não sei o que, tá... Nossa, você demorou pra chegar em casa hoje? O que que aconteceu?
E às vezes você chegou só 10 minutos atrasado porque você pegou trânsito, voltando pra casa, sabe? Coisas nada a ver, mas que a pessoa sempre pega e leva isso pro lado negativo,
assim.
E essas coisas vão evoluindo até chegar ao ponto de...
Ah, você vai sair com essa roupa hoje? Pô, não, comigo você não sai com essa roupa, comigo não sei... Pra que essa maquiagem toda e não sei o que e tal...
E isso no sentido da depravação, que a pessoa enxerga isso como algo depravado.
Imoral, né?
Imoral, a pessoa sair com poucas roupas, sair muito maquiada, chamando atenção e não gosta. Mas aí entra aquela visão machista, né?
Sim.
Quando tá num rolê, vê aquela mina com um shortinho na polpa.
Tudo que mais quer.
Toda linda, produzida, falando, nossa, hein? Caralho!
Exato.
E aí,
do outro lado também.
É, não,
também
aí ele...
Vê aquele cara fortão, o cara popular, o cara que se dá bem com todas as meninas, que pega todo mundo, acha isso bonito. Mas esquece que a pessoa é daquele jeito. Quando você for ficar com ela, será que vai continuar sendo daquele jeito?
Não, mas ninguém pensa nisso.
Exato.
Porque aí acontece o quê? A pessoa vai lá, flerta, consegue ficar com essa pessoa.
Exato.
E a partir do momento que fica com a pessoa, ela quer que ela mude totalmente. Não, você tava desfilando, mas agora você é minha propriedade.
É isso, muito então, mais os homens fazem isso.
Exato, é como se você estivesse numa vitrine. Quando você tá na vitrine, você que tá da hora.
Você tem que chamar atenção, mas quando é seu...
A partir do momento
que
eu passei no caixa que eu comprei, agora você é minha.
Agora ninguém olha, agora você não pertence.
Exato. Então,
você colocou muito
bem. É essa visão errada. E aí as coisas vão evoluindo, né? Já não quer que você saia com a mesma roupa, já não quer que você vá pra uma balada, já não quer que você saia mais. E claro que isso pode ter outros motivos também, mas você tem que prestar atenção nos pontos de evolução. Até chegar no ponto das ameaças. Quais são as ameaças? É a famosa punição, que é um dos pontos, não o principal. Depois eu vou listar a maioria dos pontos, mas esses aqui são os pontos que podem acontecer ou que já estão acontecendo. Eles não estão em ordem aqui nessa primeira parte do programa.
Uhum.
Então tem a punição, que é limitar a liberdade. Tem aquela famosa frase. Ah, não, beleza. Tá, desculpa, mas se você fizer isso de novo, acabou. Aí já começa a primeira chantagem,
sim,
entendeu? Tipo, só saiu, você saiu com ela, vocês foram numa festa, vocês foram num show. Outras pessoas olham a sua namorada, seu namorado e você acaba ficando enciumada com isso e acaba colocando a culpa na pessoa em vez de entender o contexto da parada.
Exato. Entendeu? Enquanto na situação ela estava totalmente passiva, ela não fez nada. Exato. Foram outras pessoas que olharam para ela ou foram outras pessoas que mexeram com ela. Inclusive, ela pode até ter se posicionado numa posição de respeito, falado não, não quero, namoro, meu namorado tá aqui. Só que quando chegar na conversa, o cara vai arrumar um jeito de te culpar e fazer você pensar que você é culpada do cara ter chegado em você.
E você percebe isso em muitos casos de traição. Quantos e quantos casos de traição a gente já viu que a pessoa punida é sempre aquela, a pessoa que tá com você. E nunca aquela que sabia que a pessoa tava namorando. Sim. E procurou uma relação com ela, entendeu?
Exato.
Então, na verdade, os dois têm erros, mas os dois merecem ser culpados nessa visão. E aí começam essas coisas, entendeu? Tipo, não quero mais que você saia com esse short. Se você sair com esse short, vai dar briga. Você não vai querer mais e tal, não sei o quê. Inclusive, eu tava vendo até um vídeo de trollagem. Coisas aleatórias do YouTube.
Sim.
Era um vídeo de trollagem lá, tava vendo. Aí, essas trollagens que tem no YouTube, tá, gente? Tudo fake. Mas eu tava vendo lá e as meninas estavam falando: ó, pessoal, escondi a câmera aqui, tá, eu e minha amiga, vai chegar nossas namoradas aqui, a gente vai colocar um shortinho bem curtinho e vai falar que a gente vai numa festa. Vamos ver, vamos ver. Veja, olha no que deu. Elas estão lá com o shortinho, aí os caras olham e falam: por que você tá com esse short? Não, porque a gente vai sair. Vai sair pra onde? Com quem? Não, a gente vai sair, vou sair. Não, pra onde vocês vão sair? Assim, desse jeito, você não vai sair, não.
Aí já é limitação. Sim, entendeu? Exatamente. É esse tipo, aí você pode passar pra vários tipos de grau, mas a partir do momento que a pessoa não entende a sua liberdade, os seus direitos de ser uma pessoa, porque você é uma pessoa, você tem suas liberdades, seus desejos, e isso já começa a ser boicotado aí, mas muita pessoa entende, porque muitas pessoas entendem que isso é um zelo, é um cuidado. Quando na verdade não é. Inclusive, essas meninas do vídeo, por exemplo, fizeram isso brincando, porque eu acredito que na vida real elas não façam isso, porque já estão alienadas e condicionadas a pensar que isso é um cuidado, que é um zelo. Na verdade, não é.
Isso era até um problema que eu ia levantar, né? Você fazer isso de uma peça publicitária, porque acaba sendo uma peça publicitária, né? Um vídeo de piada e tal, você acaba fazendo o senso comum achar que isso é uma coisa corriqueira.
Sim.
Isso é uma coisa normal. É normal o cara achar que... Eu pensando com a mulher, né? Normal o cara achar que eu não posso sair com uma roupa curta. É normal o cara achar que eu não posso sair com aquela minha amiga, porque aquela minha amiga gosta de ficar com Deus e o mundo. Mas...
E aí vai ficando tudo normal.
Exato. Isso aí é um problema, porque você abordou, acho que um ponto bem bacana, que começa com essas privações, assim, mais materiais. Não vai usar isso, não vai sair com aquilo... Só que depois acaba passando para as relações. Relações que você tem com as pessoas. Às vezes que você tem uma relação com um primo seu, com um amigo seu do sexo oposto, supondo que você seja hétero, né? Até mesmo com a família, isso vai se estendendo de uma maneira que a gente não consegue controlar. Entendeu? Então, realmente, esse tipo de vídeo ainda contribui ainda mais para achar que isso é uma situação normal.
E aí, quando a gente tem as partes da briga, a gente tem o segundo ponto, que é o silêncio. Silêncio nada mais é quando a pessoa, que no caso é o chantagista emocional, ele cria um ambiente todo negativo com a pessoa. Ou seja, a pessoa geralmente gosta muito do chantagista, quer entender o que aconteceu, quer resolver as coisas pra ficar tudo bem, porque ela gosta muito, de fato ela ama aquela pessoa, e esse é um ponto fraco, porque a pessoa acredita que tá fazendo todas essas concessões por amor.
Uhum.
E às vezes até é, mas é um amor muito errado, muito doentio.
Sim.
Começa com silêncio, o que é? É a pessoa chegar e falar: ah, o que você tem? Por que você tá assim?
Não tenho nada não, tô suave.
Sim.
Não, mas eu não sei o que, você tá diferente.
Não, tô diferente não, tô tranquilo. Você tá achando que eu tenho algum problema, então sai fora.
Uhum.
Tá ligado?
Uhum.
A pessoa fala: ah, quero te ver, você não vem aqui me ver.
Não, tô ocupadão.
Nossa, então eu vou aí na sua casa pra te ver.
Tá, se você vir, eu não vou falar com você.
Não, meu parceiro.
É verdade.
Então, você fica aí, mas eu não vou te dar atenção não. Então são essas coisas, esse ambiente todo ruim que a pessoa começa a se culpar. Nossa, por que que ele tá assim? O que, que será que eu fiz pra ele ficar assim? Exato. Eu fiz alguma coisa, eu tenho certeza que fui eu. Quando na verdade nem é. Às vezes a pessoa tá querendo terminar mesmo, ou tá pouco se fudendo com a relação,
ou tá preocupado com outras situações, ou não tem empatia, não sabe se relacionar. De qualquer fato, de qualquer modo, o fato é que isso são desvios de psicológicos, sim, entendeu? A pessoa destratar alguém, menosprezar alguém, já mostra, sem nenhum motivo aparente, ou por um motivo, ou por pequenice, já mostra que a pessoa não é uma pessoa correta pra você ter uma relação saudável.
Realmente, isso aí que você comentou,
né? Não, se quiser encostar aí, você encosta e tal, mas eu não vou te dar atenção e tal.
Eu já fiz isso, né?
Ah, é?
É, meu amigão. Eu já fiz isso, né? Na época, não tinha nada a ver com coisa de término mesmo, era porque eu tava atribulado com a faculdade, mas o fato é que eu poderia ter explicado melhor, né? Nessa situação, no meu caso, né? Poderia ter falado, pô, não vem porque eu tô ocupado, eu preciso de atenção aqui, eu preciso fazer o que eu tô fazendo, porque eu já deveria ter feito, e acabei adiando, e agora eu tenho que prestar mais atenção. Você acaba falando as coisas de uma maneira bem mal falada, que realmente acaba incutindo a culpa na outra pessoa, né? A pessoa fala, bom, eu só quero estar com ele, eu falei pra ele que eu posso até ir lá, ficar com ele, por mais que ele vá fazer alguma outra coisa, mas eu só quero estar com ele, e ele já vem com essa postura negativa, falando que eu posso ir, mas que ele não vai falar comigo. Então, o que será que eu fiz, né?
O que será que eu fiz?
Então, será que é só a faculdade dele mesmo? Será que ele realmente está só ocupado? Porque tá muito estranho, ele nunca agiu desse jeito.
Então, aí esse clima de silêncio cria toda essa atmosfera que pode durar por dias e tal. Mas aí depois você sempre reata. E a pobre da pessoa, coitada, sem saber do que se trata, vai achar que foi só uma fase, mas essas fases, se repetirem, realmente tem alguma coisa. É claro que sempre pode acontecer de você ficar mal com uma coisa e não imediatamente quiser contar pro seu parceiro, pra sua parceira. Às vezes você nem tão tão parceiros assim, tão no começo de uma relação, mas essas coisas podem acontecer. Depois a gente tem um ponto da vitimização, que é o que acontece. É quando o chantagista, né, começa a se vitimizar pelas coisas que você faz.
Ah, você fica saindo toda hora, se você não me dá atenção, tô aqui sozinho e tal. Ah, a gente briga, toda hora você briga comigo.
Nessa mesmo condicionamento de silêncio, em que você provocou aquilo, e você às vezes nem sabe como justificar, você joga a culpa pra ela e se vitimiza.
Sim.
Entendeu? Então há sempre essa troca. Então sempre que tem uma briga, uma discussão, e você foi o causador disso, às vezes o chantagista, a pessoa que tá fazendo esse tipo de chantagem, ela não quer de maneira nenhuma assumir a culpa, entendeu? Sim. Então ela pega a culpa que ela tem do ocorrido, que de fato foi ela que errou, coloca isso no parceiro e culpa o parceiro assimula essa culpa, porque ela já tava com esse pensamento de, pô, eu fiz alguma coisa e tal, e aí pega pequenice, sabe? Não,
porque eu tô assim, porque na verdade eu te mandei boa noite e você não respondeu.
Sim.
E você sempre responde, você não respondeu.
E a pessoa fala, não, mas não foi nada disso, aconteceu isso, eu te falei até que aconteceu isso.
Não, mas eu fiquei zoado, então, mas tudo bem, vamos deixar passar.
E aí isso vai aumentando e evoluindo cada vez mais.
Sim, até pior do que isso, né? Que isso era uma coisa que eu fazia muito, e essa era a pior parte da...
Eu também fazia muito isso.
É, esse é o pior ponto da chantagem emocional. Por quê? Porque é o seguinte, o que eu fazia muito? Eu fazia... Às vezes eu via ela se divertindo, às vezes eu via ela saindo com pessoas que faziam um dia dela legal, né? Que davam momentos de prazer pra ela, né? De alegria e tal. Pessoas que eu conhecia, pessoas que eu acreditava, pessoas que eu sabia que eu não poderia desconfiar de nada, que eu não deveria desconfiar de nada. Só que o que eu fazia? Muitas das vezes eu também queria estar junto, só que eu não podia porque às vezes eu não me dava bem com todo mundo ou com uma pessoa específica, e aquilo começava a me incomodar, porque eu falava, poxa, a pessoa está se divertindo tanto lá com as pessoas que eu conheço e eu não posso ir porque eu não me dou bem com uma outra pessoa. Putz, isso está me incomodando, isso está me incomodando, isso está me incomodando, isso está me incomodando, até chegar ao ponto que eu começo a jogar na cara dela coisas que ela faz, que não tem mal nenhum, que muito pelo contrário, são boas, coisas que são boas pra ela, dão momentos de felicidade pra ela. Eu começo a usar isso como se fosse algo ruim, falando que, ah, você passa mais tempo com seus amigos, você passa mais tempo com suas amigas, você sai demais com eles, eu não posso ir porque fulano lá não gosta de mim, e que não sei o que. Ou seja, coisas que não são culpa dela, porque se eu não vou, porque eu não me dou bem com uma outra pessoa, a culpa não é dela, a culpa é minha, porque eu não me dou bem com a outra pessoa. Só que ela acaba, por conta da repetição, ela acaba achar que o fato dela estar saindo demais com essas pessoas, se divertindo demais com essas pessoas, é errado. E isso, cara, eu fazia direto. E é complicado, é até legal a gente estar conversando sobre isso hoje, porque, assim, a gente já conversou, né, como amigos, eu e você, sobre isso, e eu já me arrependi disso há muito tempo, a partir do momento que eu descobri que eu fazia isso. Mas é legal a gente estar gravando esse episódio, né, para outros homens e outras pessoas terem esses exemplos.
Posso te perguntar uma coisa?
Claro.
Como que foi o processo para você descobrir que você fazia isso? Que você foi assim?
É, o processo de eu descobrir que eu fui assim foi quando ela me mostrou que eu era assim. Quando a gente tava em processo de término e aí eu fiquei mal, queria voltar e tal, e aí ela chegava em mim, ela chegou em mim algumas vezes e falava, meu, você me faz mal, porque você faz eu entender que tudo que eu faço tá errado. Outra coisa que eu fazia também, os meus erros, eu conseguia fazer, é uma coisa engraçada porque hoje eu não sei como eu fazia, não sei os detalhes, mas eu conseguia reverter a situação pra fazer ela pensar que o erro era dela, sendo que o erro era meu.
Eu também.
Entendeu? Então ela me mostrou isso. E assim, no momento que, que a pessoa te mostra isso, você fica relutante. Você fala, não, eu não faço isso. Você que tá pensando em você e não tá pensando em mim. Sendo que, na verdade, não. A situação inteira foi só a gente pensando na gente, você, não pensando nada.
Exato. Você não tem aquela visão, você não consegue se enxergar e você encara, você não consegue se enxergar. E quando a pessoa traz os fatos pra você, você desconhece.
Exato.
Você fala, não, esse não sou eu. Porque você não tá em sintonia com a pessoa pra enxergar as coisas que você tá fazendo de errado, entendeu? Por isso que eu te perguntei como que é esse processo, porque eu também, pô, o que você falou que fez, eu também fiz e talvez numa escala muito maior. Só que o que acontece da chantagem emocional, que é muito, muito importante a gente citar aqui, é que quem tá de fora não percebe.
Quem tá de fora não percebe.
Exato. Porque quando eu tava com ela, quando a gente saía, quando a gente ia nos lugares, pô, todo mundo olhava e falava, não, vocês são um casal muito bonito,
poxa,
vocês se dão super bem.
Poxa, quantas vezes não ouvi isso quando eu tava com a minha ex?
Vocês se dão super bem e tal, não tem problema nenhum entre vocês. Mas são as coisas do dia a dia e só quem tá lá sabe, entendeu? Então é difícil, muitas vezes, essa pessoa que tá com você procurar uma ajuda de um amigo, de um terceiro, que é uma coisa muito útil, que vai ajudar a aliviar, que vai ajudar a pessoa a clarear as ideias pra saber se aquilo tá sendo realmente saudável ou não. E ela não consegue, porque às vezes nem ela sabe explicar, entendeu? Porque ela tem duas visões, uma visão que todo mundo em volta. E vamos parar com esse negócio de achar que a opinião dos outros não importa. Isso é uma falácia, porque a opinião dos outros importa sim, mas depende de como você digere ela.
Exato, e depende de quem tá te dando opinião, né? Porque não adianta você pegar um conselho amoroso com uma pessoa que sai pegando Deus e o mundo, que não tem empatia por ninguém, que nunca amou ninguém.
Exato.
Não vai valer de muita coisa.
Então ela vê que os outros têm uma opinião positiva com ela, mas ela mesmo tem uma opinião negativa e ela fica com aquelas duas dualidades sem saber exatamente o que tá acontecendo. Então,
exato,
ela não consegue se explicar para ninguém, porque nem ela entende o que tá acontecendo. Ela só sabe que ela gosta muito de você e ela sente que você gosta muito dela.
Sim. Então, isso é um ponto importante. Porque eu gostava muito da minha ex, sim. Não dá para falar que eu não gostava, porque eu tive um relacionamento de 5 anos. Foi muito tempo. É óbvio que pra quem é casado há anos e anos, tem boldas, etc, isso não é nada. Mas eu era muito novo, então pra mim foi muito tempo, sim, 5 anos. E, pô, falar que eu fiquei com ela 5 anos sem gostar é um erro. Porque, sim, eu gostava. Óbvio que chegou no final, eu fui caindo em algumas armadilhas da vida, deixei de gostar. E foi aí que os problemas começaram a se intensificar, sabe? Porque, realmente, às vezes acontece uma situação que você... É muito complicado explicar isso, porque você tá com a pessoa, você gosta da pessoa, você se importa com a pessoa, mas você não quer mais estar com ela. E aí o que acontece? Você não tem coragem de terminar. E aí você acaba cavando uma situação, cavando uma armadilha para quando essa pessoa passar em cima, você usar essa falha dela de passar em cima dessa armadilha como uma desculpa para acabar.
É, isso eu fazia muito também. Fazia muito, achando que eu não gostava da pessoa.
E o pior, você falou uma coisa que é muito importante, você falou quem tá de fora não vê, mas o que é talvez ainda pior, quem tá de dentro também não vê. Eu não fazia essas coisas por maldade. Fazia essas coisas porque realmente eu tava sendo egoísta, mas eu não tinha consciência de que eu tava fazendo pra me favorecer. Fui realmente descobrir isso quando ela chegou em mim e falou, meu, você faz isso, isso e isso, você só pensa em você, etc, etc. E, novamente, no começo eu relutei, falava que não, mas depois que eu parei pra pensar... Realmente era isso mesmo. E aí é que tá um problema maior. Se ninguém de fora vê, ninguém de dentro vê, como que a gente resolve isso? Entendeu? Porque a pessoa que tá sofrendo essa chantagem emocional, pra ela tá errada. E pra você que conseguiu convencer a pessoa que ela tá errada, pra você tá certo, tá tudo ok. Entendeu? Se ela entendeu que ela tá errada, quando não tá, pra você tá tudo certo. Você não vê que tem alguma coisa errada com você. Entendeu? Porque você conseguiu o que você queria, você conseguiu jogar a culpa na outra pessoa. Então nem quem tá dentro vê. É complicado. É
muito complicado. E eu compartilho dessa mesma coisa também. Criava armadilhas pra pessoa cair e pra eu conseguir ter razão em algumas coisas. E de fato é horrível, porque hoje eu penso do outro lado, como que a pessoa lidou com tudo isso, né? E esse processo de você entender as coisas que você fazia é muito doloroso, mas é muito necessário, porque tem muitos caras, muitas pessoas que não fazem esse processo de autorreflexão que é necessário. Você ver seus erros, enxergar eles.
Sim.
E ter alguém para apontar e te ajudar com isso.
Exato. E só para fechar aqui esse assunto, eu vou falar uma coisa que eu fiz, que eu me envergonho muito, mas hoje eu aceito.
Você, né? Quer falar mesmo?
Fala. Que no... me envergonho, que eu digo assim, me envergonho de ter feito, mas não me envergonho de falar. É, inclusive faço toda a questão de falar pra você, pessoa que tá ouvindo, então uma pessoa que gosta muito de você e você tá meio assim, se continua com ela ou não, não faça isso que eu vou dizer agora, que foi o que eu fiz. Chegou uma época do nosso namoro que eu conheci uma menina e eu queria me relacionar com ela, só que eu não queria terminar com a pessoa que eu tava, com a minha namorada na época, no caso. Eu fui tão cafajeste, tão canalha, que eu consegui convencer essa minha namorada na época a dar um tempo comigo, porque eu falei pra ela que eu tava gostando de outra pessoa. E qual que era a minha intenção? Aí eu fiz na maldade, isso eu confesso. A minha intenção era dar esse tempo, ficar com essa pessoa que eu tava me sentindo atraído, e depois que eu ficasse, eu voltaria com a minha namorada. Olha que canalice, cara. Isso não tem como classificar, isso não tem como adjetivar uma atitude
mas
dessa.
Mas é uma coisa que tá virando um pensamento meio comum.
Então, mas...
se quiser, muita gente faz isso.
Exatamente por isso que eu tô falando, não faça isso, entendeu? Eu sei que hoje existe umas coisas que eu não entendo e que é comum, tipo esse negócio de poliamor, que a galera concorda, mas isso, essa é a diferença, isso é concordado, entendeu? Você começa a ficar com uma pessoa e já estabelece, olha, você é livre pra ficar com quem você quiser, eu sou livre pra ficar com quem eu quiser. Ok, isso aí é uma outra discussão, mas o que eu tô falando é completamente diferente. Eu estava com a pessoa, durante um momento eu senti uma atração física por outra, eu manipulei, chantageei psicologicamente, emocionalmente, a minha ex-namorada, consegui fazer ela aceitar dar um tempo pra tentar ficar com essa outra pessoa e depois voltar. Acabou que depois, no final, eu percebi a cagada que eu tava fazendo, percebi como eu tava sendo tão idiota, tão desrespeitoso, tão inumano, que eu não fiquei com a menina, não fiquei mesmo. A essa altura eu poderia falar se tivesse ficado. Mas eu não fiquei e, puta, ficou uma puta situação chata, porque isso aí desestabilizou muito a relação, porque, obviamente, ela não podia mais confiar como antes, né? Porque isso poderia acontecer de novo.
Então você fez uma chantagem emocional pra se beneficiar com outra pessoa.
Exato.
E é. Exato. Mas são coisas que infelizmente acontecem e é isso que a gente vai citar aqui hoje. Mas aí, às vezes acontece um processo tipo ruptura, né? A pessoa, como aconteceu no seu caso, a pessoa decide seguir cada um pelo seu caminho e tal, e você decide que fazer outras coisas e ela também. Mas o verdadeiro chantagista, ele não gosta disso. Ele quer a pessoa ali, mesmo que seja só pra ele ficar pisando na pessoa, ficar maltratando a pessoa.
E faz conscientemente.
Exato.
Sim.
E aí o que acontece? Depois do término, ele não aceita. Ele quer a pessoa e aí ele começa a fazer o quê? Promessas. Começa a prometer que não, eu sei que errei. Na verdade, ele não sabe que errou. Eu sei que errei, mas... agora vai ser tudo diferente, agora a gente vai dar certo, agora não sei o que lá. E a pessoa que já foi difícil para se separar, vendo tudo isso, ela dá um voto de confiança, não por confiar na pessoa, mas porque ela não quer que aquele sentimento que ela sente por aquela pessoa morra.
Exato, exato.
E aí, um dos pontos é sempre as promessas. E a gente também tem a culpa, né? O processo de culpa é o que a gente já citou aqui anteriormente, que é fazer a pessoa se sentir culpada, transferir a culpa para outra pessoa, dizendo sempre algo do tipo,
ah, eu sou assim porque você faz tal coisa.
Exato.
Ah, eu não te respondi aquele dia e fiquei dia sem falar com você porque você saiu com suas amigas aquele dia.
Então, em vez de conversar e resolver o problema, percebe, começa os processos de vingancinha.
Sim.
Ah, ela fez isso? Então deixa ela comigo que agora ela vai ver.
Que é aquela história de justificar o meu erro com o erro do outro, que às vezes nem é um erro, né?
Demorou, saiu com as amigas tal dia? Ah, então agora me seguro.
Exatamente. E aí é que tá. A pessoa, quando ela recebe esse tipo de justificativa, tipo, ah, fiz isso porque você fez aquilo, ela acha que é normal. Ela fala, ah, bom, justo, né? Eu realmente fiz isso, né? Não dei atenção. Mas nem para pensar no porquê a pessoa fez o que ela fez. Entendeu? Às vezes a pessoa não te deu atenção porque ela estava ali ocupada, ela estava fazendo alguma tarefa doméstica, ou ela estava na faculdade com um grupo de estudos, ou ela estava numa entrevista de emprego que ela não quis te contar porque ela queria te fazer uma surpresa para compartilhar a felicidade do momento. E aí é que tá, quando você recebe uma justificativa dessa, primeira coisa, deixa a pessoa falar, porque não adianta nada conversar com uma pessoa que está alterada, que não vai parar para te ouvir, mas para pensar naquilo que ela falou. Para pensar se o que ela usou como justificativa é aquilo mesmo. Ou seja, você realmente não deu atenção nesse exemplo, né, de não dar atenção, porque você não quis, porque você adiou essa tarefa de dar atenção, ou você não deu atenção por algum motivo. E aí, se você não deu atenção por algum motivo, você não cai nessa armadilha de achar que você tá errado e que ele tá certo em fazer a mesma coisa. Porque não, você teve um motivo, aí o que falta é conversar. Quando as águas, quando a temperatura baixar, quando a água baixar, você vai lá, senta com a pessoa e conversa. Fala, olha, você fez isso falando que eu fiz aquilo? Beleza, só que eu fiz aquilo por isso. Eu queria ter feito isso, eu queria que fosse desse jeito. E foi por isso que eu não falei com você naquele momento, entendeu? Eu queria, na verdade, compartilhar que eu tava fazendo uma entrevista de emprego que eu, na verdade, fui contratada e agora tô te dando essa notícia que não teve o impacto que tivesse.
A melhor maneira de lidar com esses problemas, caso você identificou algum no seu relacionamento, é sentar e conversar. Não tem jeito. Exato. E ter uma conversa franca. E se você vê que a pessoa tá te ocultando algo, não tá sendo totalmente transparente com você, mesmo você se dispondo para conversar, aí realmente não tem o que fazer. Ou você se afasta, ou você aceita aquilo que vai cedo ou tarde gerar algum problema.
E do mesmo jeito, se a pessoa não aceitar conversar com você, atente-se do mesmo jeito. Atente-se, porque se não consegue conversar uma questão simples dessa, então imagina o que vai vir no futuro de problema maior.
É. A gente falou desses pontos que podem aparecer em alguns relacionamentos, inclusive nos relacionamentos que você pode estar observando, que às vezes você tem uma amiga ou um amigo que está passando por essa situação.
Não,
você...
porque homem não tem que ter amiga.
É, já tá errado aí. E você pode auxiliar, entendeu? Não chegar literalmente e falar, ele tá te abusando. Não, chega, conversa, com uma ideia, vai aos poucos até chegar nesse ponto e procura sempre entender. É um tema importante pra gente se policiar e ajudar as outras pessoas também.
Claro, esse episódio é de utilidade pública.
Sim, como todos que a gente tenta como fazer. Quais são os principais pontos aí do relacionamento abusivo? Quais são a ordem, como você pode identificar? Conheceu a pessoa, começou a se relacionar, você vai ter atenção, carinho e cavalheirismo da pessoa.
Ah, é.
Tudo no início do relacionamento, tudo é fro, como mamãe disse, tudo vai dar certo, ele te dá atenção, responde toda hora, pergunta onde você tá, o que você tá fazendo. Ah, aí você vê, nossa, que zelo, que legal, coisa legal, super educado o cara, tal, esse é o primeiro ponto. Aí depois que tá junto tempo, começa os ciúmes. O ciúme começa a fazer parte da rotina, diariamente, mas ele continua naquela que é carinho, que é zelo, que é cuidado, justamente porque ele era assim no cavalheirismo, no início do relacionamento, então ele tá só aumentando um pouco mais do que ele era no início. Aí depois vem um ponto importante, que é o isolamento, que é o terceiro nível. No terceiro nível, no isolamento, ele começa a querer te isolar das pessoas que você gosta.
Ah, você vai sair com a Fernanda? A Fernanda é uma puta vadia do caralho.
Exato.
Vai sair com ela, vai lá mesmo com seus amigos tudo puto.
Exato.
Aí vai começando a se isolar cada vez mais. Aí você não consegue mais fazer aquilo que você gosta. Isso também pode acontecer com a família.
Sim.
Ah, você vai lá com sua mãe, pô, não gosta de mim, não sei o quê. Vai lá com sua tia, pô, sua tia não sei o quê.
Vai se isolando cada vez mais. A ponto que ele quer toda a sua atenção só pra ele e você, às vezes, acha bonitinho. Vai falar, ah, que legal. Ele quer que eu fique com ele quer que eu dê atenção pra ele. Coitado, ele não tem ninguém, ele só tem eu. Então você acaba cedendo isso também. E aí vem o quarto estágio, que a gente já citou aqui, que é a culpa. A culpa é sempre sua. De uma forma ou de outra, a culpa sempre vem pra você. Então se você questionar pelo fato dele estar te isolando, ah, mas por que eu não posso sair com a Fernanda?
Aí, tá vendo? Você quer sair com ela porque você é dessas também e tal, não sei o quê.
Começa aí. Esse é o quarto nível. Aí vem o quinto nível, que é o famoso, se você terminar comigo, quem vai te querer?
É, existe isso mesmo.
Exatamente. É, ninguém nunca vai te amar. Quando eles brigam, quando vocês brigam e ele percebe, e a pessoa percebe, e o chantagista, no caso, percebe que pode te perder, ele diz algo, essas coisas do tipo, que ninguém vai te amar como eu amo, ninguém vai fazer as coisas que eu faço por você. Ele vai falar...
É. você faz tudo isso aí, mas ó, eu que busco as crianças na escola, eu que te dou dinheiro pra você sair, eu que faço tudo, não sei o que lá, e você não me valoriza, e não sei o que.
Isso é perigosíssimo, é uma ferramenta poderosíssima usada para o mal, porque um dos maiores medos do ser humano é de ficar sozinho. Então, você acaba incutindo esse medo da pessoa nunca mais encontrar ninguém, e o que agrava ainda mais é o seguinte: talvez a pessoa tenha passado por relacionamentos ruins e que você tenha conseguido dar o melhor relacionamento da vida dela atualmente. Se você joga essa possibilidade dela nunca mais poder ter alguém que dê uma felicidade igual você tinha dado até então,
ela vai
falar,
abraçar.
Caralho, mano, é verdade, porque todos os relacionamentos que eu tive até agora foram uma bosta. Esse, por mais que esteja tendo esses problemas que são graves, ainda tá sendo o melhor que eu já tive, a melhor pessoa que me relacionei na minha vida. Eu não quero correr o risco de passar por tudo que eu já passei de ruim em outros relacionamentos de novo. Entendeu? E isso aí acaba eternizando uma situação de risco, que é essa situação aí da pessoa sempre se impondo cada vez mais na vítima.
Exatamente. Vou
chamar de vítima porque é a palavra.
É verdade. E aí vem o sexto nível, que é o controle. Que é o famoso, tá lá todas as amigas reunidas. Ai, amiga, a gente vai sair pra ir no...
Lollapalooza.
A gente vai no Lola.
Uhum.
Na sexta, vamos. Ah, vamos. Putz, quero muito ir, porque eu queria muito ver o show do Maroon 5?
Maroon 5.
Do Maroon 5. Nossa, eles vão cantar as antigas, vai ser muito louco. Ah, mas peraí. Tenho que falar com o Cicrano.
É... uma relação peraí. De submissão.
Aí tem que... não, me dá uns dias. É. Tem que dar uns dias pra ela ir, convencer e conseguir aquela permissão pra poder sair. Sendo que ela já é maior de idade, já trabalha, já tem seu dinheiro, já tem seus bens, não depende dele pra porra nenhuma. Mas colocou ele ali como uma figura quase que paterna de ter que pedir permissão pra poder fazer alguma coisa.
Sim.
Eu acho isso muito errado. Aí todo mundo vai falar, ah, mas se tem que sair, tem que avisar como é que vai sair, ficar saindo assim. Então melhor nem namorar. É, mas se você tem uma relação saudável, essas coisas acontecem naturalmente, entendeu?
Exato.
A pessoa vai te falar naturalmente que vai sair.
Exato.
A pessoa vai te falar naturalmente que tá com receio de sair por isso, por aquilo. E tudo pode ser resolvido numa conversa. E o pilar principal, que sempre é aquilo que todo mundo fala, que é a confiança, entendeu? É, você confia que aquela pessoa tá saindo justamente pra se divertir, porque ela quer ver o show do Maroon 5. E não por causa de outras coisas, porque o chantagista sempre vai pensar,
ah, mas ela vai pro show do Maroon 5? Vai já daquele jeito? Vai lá com a fulana que já é da pra virar?
Pensa tudo, todas as possibilidades, menos a única que parece ser concreta, que ela tá indo só pra ver o show.
Exato, exato.
Então,
isso é uma coisa interessante, porque só pra pontuar aqui, dar um exemplo, a gente falou do afastamento de pessoas, né? Ah, daqui a pouco você não pode nem conviver com seus amigos. E às vezes você pode conseguir esse efeito de uma maneira reversa. Por quê? Às vezes você consegue fazer com que a vítima... é estranho falar assim, mas é o termo certo. Com que a vítima se distancie por si própria das pessoas. Mas às vezes as pessoas vão vendo que aquela situação é sempre a mesma, sempre a pessoa vai ter que esperar para responder... E aí as pessoas que se relacionam com a vítima podem se afastar naturalmente, entendeu? Sem a vítima propriamente querer, entendeu? É complicado.
E aí vem o sétimo nível, que é... começa a ficar um pouco mais pesado, que são as ameaças.
Uhum.
Que isso foi o que a gente já começou, já discutiu aqui, de ser aquela... ah, você vai fazer tal coisa? Então beleza, você vai fazer tal coisa, ó... tá vendo aí, né?
Exato.
Não sei o quê, vou te deixar e tal.
Não, pior.
E ainda estimula condições... e não, você tem que fazer isso e isso, porque se você não fizer isso...
Sim.
Tá vendo?
E às vezes o cara, ele é tão canalha, ele fala o seguinte, ó, se você fazer isso aí, você vai me estar dando respaldo pra pegar quem eu quiser.
É.
Ou seja, o cara já tá avisando o que ele vai fazer, mano. Meu, vocês têm que prestar atenção nisso. Eu, felizmente, entre todas as cagadas que eu já fiz, eu nunca cheguei nesse nível. Mas eu já vi pessoas falando isso.
Sim,
não,
eu também.
Você faz isso, você me dá, liberdade pra eu pegar outras mulheres?
É.
Mano, olha o absurdo que é isso, cara. Olha o absurdo que é isso, cara.
E esse é um absurdo que é muito... e aqui vem um puxão de orelha nas mulheres também, que é muito alimentado por elas. Porque elas permitem esse tipo de coisa e acham que é normal. Porque ela vê a amiga dela também na mesma situação.
Exato.
Que ela vive num ambiente que é assim. E não é pra ser assim, cara.
Exato. Não é porque você pensa diferente que é porque você tá errado.
Exato.
Ou errada, necessariamente. Lógico que não.
Oito. Reações exageradas. Ou seja... do nada tem aquelas reações explosivas, às vezes uma pequeníssima discussãozinha já tem aquela puta reação exagerada.
Sim.
E que em vez de sentar e conversar já puxa uma puta briga, não sabe dialogar, todo diálogo é sempre acompanhado de uma discussão, ou seja, aí a pessoa fica com medo de conversar.
Sim.
Fala, mas vocês falaram aí que tem que sentar e conversar, mas toda vez que eu converso com ele, ele fica bravo, ele entende de uma outra forma, é esse tipo de coisa.
Isso já é a resposta do seu problema. Já é a resposta. Exatamente.
E isso pode acabar ele reagir de uma forma ignorante, às vezes até violenta, tá? Ah, e lembrando aqui que chantagem emocional, a gente tá falando muito no que diz respeito, porque muita gente relaciona a chantagem emocional com a agressão à mulher, mas é outro tipo de coisa, são agressões psicológicas.
Sim.
Que esse foi o que levou essa notícia da Irlanda a ser repercutida, porque... E até um ponto que a gente pode até discutir, que... A gente tá pegando uma coisa que acontece em quatro paredes, não, em relacionamentos. A gente tá entrando na vida do cidadão, sim, propriamente dito. Como que o Estado, outras pessoas podem defender outra pessoa de abusos psicológicos, sabe? Então é uma questão meio aberta.
É, realmente, quando você trouxe esse tema, né, e deu essa notícia falando que a Irlanda criminalizou, né, a chantagem emocional, eu fiquei pensando, cara, como qualificar, né, a chantagem emocional? Porque você tá tentando qualificar alguma coisa que acontece numa área muito abstrata, entendeu? Não é igual um roubo, que fica claro, se tem um objeto ali de crime e tal, o objeto que foi roubado, que foi furtado, etc.
Sim.
A chantagem emocional, ela é uma coisa totalmente abstrata, entendeu?
Exatamente.
Então como que você tipifica isso como crime, né?
Exato.
Isso é uma questão interessante.
É, né? Foi essa questão que eu fiquei pensando também. É claro que a gente tem um problema, isso é fato.
Sim.
Tanto que eu e você já participamos desse tipo de situação. Mas como que você consegue defender alguém ou controlar esse tipo de coisa? Então a gente tem que dar, inclusive o intuito desse programa é esse, a gente tem que dar conhecimento para as pessoas conseguirem identificar esse tipo de relação para elas resolverem elas mesmas, sabe?
Sim.
Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Você não precisa se sentir dependente de ninguém.
Sim.
Então, por exemplo, se você recebe um tipo de chantagem de um estranho, você vai mandar ele para aquele lugar, uhum, porque ele não tem nada a ver com a sua vida.
Sim.
Então, uma pessoa que está interna na sua vida também, se ela te ameaçar, você tem que se afastar daquilo, entendeu? Seja,
exato,
quem for.
Exato.
Seja quem for. É claro que sempre tentando, primeiramente, conversar, se entender e ajudar a outra pessoa se você vê que é um caso grave.
Sim.
Mas se afastar.
É. Assim, eu acho bacana a intervenção do Estado, é porque uma das obrigações do Estado, segundo os conceitos liberais, é você manter a autonomia e a liberdade do indivíduo.
Sim.
Eu, como tenho um pensamento mais liberal, acho bacana a intervenção do Estado nesse sentido. Mas tem que se tomar cuidado, porque é o seguinte, você está baseado em palavras, certo? E muitas vezes, esses caras, essas pessoas que fazem essas coisas com essas vítimas, eles não fazem na frente dos outros. E aí, quando você for lá na justiça, for lá no Estado pedir ajuda do Estado, o Estado vai chamar vocês dois e vai perguntar qual que é a situação. Você, vítima, vai ter sua razão, vai contar a sua história,
é.
Só que o cara vai contar a dele. Se ele quiser desmentir a sua, ele vai desmentir. E se não tiver, se ele nunca tiver feito isso, entre outras pessoas, para poderem serem suas testemunhas, o Estado não vai ter muita ferramenta ali para saber ver quem é que tá mentindo, quem é que tá falando a verdade, quem tá certo, quem tá errado. Então... por mais que seja uma atitude bacana do Estado lá da Irlanda,
sim,
tente sempre resolver por você. Foi o que o Gui levantou aqui, entendeu? Meu, tá vendo que tem coisa errada, o bagulho já tá indo por um caminho muito pior? Termina. Eu sei que é ruim, eu sei que é difícil, a gente sente saudade, a gente sente muitas dores emocionais, mas com certeza, a sua liberdade e a sua livre associação com as outras pessoas, pelo menos não vão estar comprometidos.
Sim. E aí a gente vai pro nono, que é a agressão e o arrependimento. E aí as agressões começam com xingamentos, aí depois é um toque mais forte, depois é um empurrãozinho, depois é um tapa.
Exato.
E isso vai se tornando cada vez mais grave. E aí tudo começa sempre na chantagem emocional, que leva até as agressões.
Sim.
Então sempre que você vê casos de agressão, de assassinato, desse tipo de abuso contra a mulher, pense sempre que aquilo começou com o não vai sair com o shortinho curto.
Sim, o crime passional, né?
Exatamente.
E isso, agora você me fez entender ainda melhor essa ideia aí da Irlanda. Eles querem cortar, eles querem não deixar o crime passional acontecer.
Sim.
Entendeu? Espero que isso esteja rendendo bons frutos lá, como está sendo aplicado, né? E que, se for se mostrar efetivo, que vá para todo o resto do mundo. Porque você antecipar o crime é uma coisa muito difícil. Mas se você já conseguir antecipar essa chantagem emocional, você já livra um monte de coisa ruim que pode acontecer.
Com certeza. Lembrando sempre que o Estado brasileiro, assim como a Irlanda, também tipifica isso como um crime. Entra na Lei Maria da Penha, e se você estiver passando por alguma dificuldade, e caso não consiga resolver, já esteja no nível de agressão, já esteja no nível de agressão tanto verbal como física, tem o telefone 180, liga, se não me engano é a opção 3 para falar sobre esses casos. Procure ajuda de outras pessoas, mas acima de tudo, cuida de você.
Sim.
Sabe, se você tiver dependentes, filhos, outras coisas, tudo mais, e às vezes, você para por causa do meu filho, mas não, pensa sempre em você, porque é você que tem que se cuidar primeiramente, e é muito fácil identificar esse tipo de coisa e saber que não vai dar certo. Então não tenta forçar dar certo se não tá dando. Se afaste o quanto antes, se proteja, para evitar que isso termine como a gente vê terminando aí em muitos casos.
Sim, você, mulher, porque a verdade é que a gente tá falando de mulher, né? Porque as mulheres que sofrem mais por conta de homens, por causa disso. Eu nunca ouvi falar de um crime passional que o homem sofreu, honestamente. Então, você, mulher, que você tem uma família ou não, igual o Gui colocou aqui, não tenha medo de mudar a sua vida para melhor, sabe? A vida, ela é cíclica. Por mais que a sua vida, ela esteja confortável, com uma renda boa, com um marido que ganha bem, mas que ele seja um canalha, vale muito mais a pena você pegar você e seus filhos, caso seja o caso, e começar de novo, entendeu? Começar de novo, seja sozinho, seja com uma outra pessoa, se for do seu agrado. Porque não adianta nada você viver uma vida esteticamente perfeita, sendo que você corre o risco de tirar, desse canalha, tirar a sua vida e a vida dos seus filhos, que são quem você mais ama.
Exato, e às vezes nem chega aos pontos de agressão ou de outras coisas. Mas vai vivendo esse ciclo de chantagem durante anos e anos e anos e anos. E como você quer viver sua vida? Desse jeito mesmo? Foi desse jeito que você sonhou em ser, em alcançar quando você era jovem, todos os seus sonhos? O que, que aconteceu? Então é melhor ver e resolver agora em prol de uma vida, de um futuro melhor, do que viver a vida toda com a esperança de tentar mudar uma coisa que não tem como mudar. Mudar as pessoas é uma coisa muito complicada, é um processo que demora muito tempo.
Às vezes, vontade da pessoa.
E vontade da pessoa, principalmente.
Se ela não quiser mudar, ela não vai mudar.
Exatamente. É o som ali?
Nossa, esse faz tempo, hein?
Nossa,
acho que não é ele, não.
Pô, pega o livro ali pra mim. Não. Ah, som, chega aí, chega aí.
Chora no meu colo, bebê!